dia armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando.
Papo!
Pra gelar, mudar roupa de cama, eu tô...
Olá, amigo e amigo ouvinte, está entrando no ar o seu, o nosso Papo no Balcão com essas novidades para você.
Eu vou largar, quero te abraçar.
Papo.
O entrevistado dessa edição é o dublador Mauro de Castro.
Eita.
Não deixe de ouvir as músicas do entrevistado, do ouvinte e da produção. São pérolas escolhidas para você.
Eita.
Quer bater um papo com o Papo? Não passe vontade. Mande um e-mail para Papo no Balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com, ou via WhatsApp. 11 para quem está fora de São Paulo, 993970327.
Papo no Balcão.
No Relembrando, o criador do gênero samba exaltação.
Papo no Balcão.
Montagem O Pássaro Triste no Galera Sound.
Apresentação.
Pensamentos e reflexões das maravilhas da Georgia Bragança.
Renato Barbato.
O nosso folclore está no Dicas e Curiosidades. Bom, ouvinte, eu quero começar um programa dando um recado super importante. Você quer programas acessíveis, quer dicas, tutoriais, telefones úteis? Então você não pode deixar de visitar o site Acessibilidade em Foco. No site Acessibilidade em Foco você encontra tudo lá. E é um site 100% acessível para todos os leitores de tela. Acessibilidadeemfoco.com, criado e mantido pelo amigo Douglas Mari. E é um site diferenciado, foi pensado para pessoas com e sem deficiência, não é excludente. Acessibilidadeemfoco.com. Não deixe de visitar, você vai encontrar o que você precisa no site acessibilidadeemfoco.com. Vai lá, visita, você vai gostar. Também quero te dar um toque para você acessar o portal ProTrabalhador Agência de Notícias, protrabalhador.com.br. Lá tem tudo sobre trabalho, emprego e empreendedorismo, para todos os públicos, inclusive as pessoas com deficiência. E no portal ProTrabalhador Agência de Notícias eu mantenho uma coluna na categoria Diversidade, onde falo sobre trabalho e emprego para pessoas com deficiência visual. Não deixe de visitar protrabalhador.com.br, onde você encontra tudo sobre trabalho, emprego e empreendedorismo, mantido pela jornalista Regina Ramalho. Bom, e agora vamos aos agradecimentos. Quero começar agradecendo ao ouvinte Ed Carlos Viana, da cidade de Americana, no interior de São Paulo. Ao ouvinte Luiz Carlos da Silva, de Araçatuba, também aqui no interior paulista. Ao Márcio Felipe, de Niterói, no Rio de Janeiro. Aos sempre atentos ouvintes que sempre pontuam erros e acertos no programa, o Aparício Vieira, do Jardim Iracema, em São Paulo, e o Zeca Benjamin, de Canela, no Rio Grande do Sul. Um outro enorme abraço ao sempre amigo e companheiro Elton Vergara Nunes, lá de Pelotas, também no Rio Grande do Sul. E é claro, a todos vocês que sintonizam o programa por esse Brasil afora, América do Sul e Europa. Muito obrigado pelo carinho de sua sintonia e audiência. E agora, sem mais delongas e lero-leros, vamos para o primeiro quadro do papo.
Relembrando.
Ari de Rezende Barroso, locutor da gaita. Ari Barroso nasceu no dia 7 de novembro de 1903, na cidade de Ubá, no interior de Minas Gerais. Foi um pianista, radialista, locutor esportivo, cantor e compositor, que brilhou com o surgimento das transmissões radiofônicas na década de 1920 e, em especialmente, na Era de Ouro do rádio. Nossa personagem teve uma infância complicada quando, aos 8 anos, foi adotado pela avó materna após ter ficado órfão de pai e mãe. Seu pai era deputado estadual e promotor e sua mãe dona de casa. Passou por vários colégios mineiros e iniciou seus estudos de música com uma tia materna. Aos 12 anos, demonstrando seu talento precoce, é contratado como pianista auxiliar no cinema de sua cidade natal e, com apenas 15 anos, compõe sua primeira música, um cateretê intitulado De Longe. recebe uma herança de 40 contos de réis com a morte do tio Sabino Barroso. E com 17 anos, decide mudar-se para o Rio de Janeiro com a intenção de estudar direito. Ingressa na faculdade, mas devido à vida boêmia, é reprovado, o que faz o garoto desistir temporariamente dos estudos. Com o fim da herança recebida, procura emprego e acaba sendo contratado como pianista do Cinema Íris. Resolve voltar aos estudos em 1926, mas sem abandonar a noite e o piano. Nessa época, começa a compor em parceria com Lamartine Babo, seu contemporâneo na Faculdade de Direito. Seu primeiro sucesso surge em 1929, mesmo ano que se forma bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, com a gravação feita por Mário Reis, seu grande incentivador, da música Vamos Deixar de Intimidades. A década de 1930 foi prodigiosa para Ari Barroso. Começa a compor peças musicais para o Teatro Carioca, surgindo seu grande sucesso, Aquarela do Brasil, um samba exaltação, gênero que o acompanharia por toda a sua carreira. Contratado em 1943 pela Rádio Cruzeiro do Sul do Rio de Janeiro, comandou por vários anos o programa Hora do Calouro, responsável por revelar grandes nomes da música popular brasileira daquele período. Recebe em 1944 o diploma da Academia de Ciências e Artes Cinematográficas de Hollywood, pela trilha sonora do filme de Walt Disney, Você Já Foi à Bahia? Recebeu indicação ao Oscar com a música Rio de Janeiro, como melhor canção original no ano de 1945. Como locutor esportivo, tinha sua marca registrada. Quando saía um gol, após gritar, ele começava a tocar uma gaita com a finalidade de chamar a atenção do torcedor, uma vez que o grito da torcida muitas vezes encobria sua voz. Torcedor fanático do Flamengo, ele se recusava a narrar o gol dos adversários, com frases do tipo, lá vem o inimigo, eu não quero nem olhar. São de sua autoria os sucessos, Na Baixa do Sapateiro, No Tabuleiro da Baiana, Os Quindins de Iaiá, Boneca de Piche, entre dezenas de outras, totalizando aproximadamente 270 canções catalogadas, tendo como sua maior intérprete a pequena notável Carmen Miranda. Amante da noite e dos prazeres que ela traz, desenvolveu cirrose hepática devido ao abuso do álcool, doença que parou a mente agitada de Ari Barroso no dia 9 de fevereiro de 1964. No município do Rio de Janeiro, cidade que ele amou e viveu intensamente. Vamos ouvir agora seu grande sucesso e música que inaugurou o estilo samba exaltação. Composição e interpretação Ari Barroso, Aquarela do Brasil.
Meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro.
Cantar-te nos meus versos.
Ô Brasil,
samba de
bambolê,
e faz ligar.
Ô Brasil,
sou meu amor,
terra
de Nosso Senhor. Brasil,
a merencória luz da lua, toda a canção do meu amor. Ver essa dona caminhando pelos salões arrastando o seu vestido rendado. Brasil, Brasil, pra mim. Pra mim. tiro se sacou. Foi onde amarro a minha rede, nas noites claras de luar, Brasil.
Brasil! Foi, foi essas fontes murmurantes, foi onde eu mato a minha sede, foi onde a lua vem brincar.
Brasil brasileiro,
terra de samba e vaneiro.
Brasil, Brasil pra mim, oh meu Brasil.
Papo no Balcão, é música e informação.
Oh yes!
Olá, ouvinte! Eu sou Renato Barbato e este é o seu, o nosso Papo no Balcão. E hoje eu vou falar direto do balcão do dublador Mauro de Castro, para conhecermos um pouco mais sobre a arte da dublagem e quem pode atuar nessa área. E para começar, Mauro, por favor, cumprimente o nosso ouvinte.
Tudo bem, Renato?
Tudo, e você, Mauro? Tudo. Quero agradecer muito a sua presença no programa.
Eu é que agradeço.
Mauro, comece explicando para o nosso ouvinte o que é um dublador.
Primeiro é legal a gente esclarecer que, infelizmente, não existe a profissão dublador. O que existe é assim, profissão ator, função dublador. Para você exercer a função de dublador, você tem que ser ator, e uma das possibilidades do ator, além de trabalhar em cinema, TV, teatro, é exercer a dublagem. Então, profissão ator, função dublador. Agora, você vai criando uma frequência de dublar, eu dublo todos os dias, né? Então você acaba sendo chamado de dublador porque você é um ator que dubla todos os dias. Mas na verdade, você não existe isso na carteira profissional. Se você for ver minha carteira profissional, tá lá ator.
Mas isso em todo mundo? Mesmo na terra do cinema, os Estados Unidos?
Isso é no Brasil, tá? Existem países em que a lei é diferente, em que existe uma profissão própria de dublador. No Brasil é profissão ator, função dublador. Para você exercer dublagem, é necessário que você seja um ator com registro profissional.
E não existe aqui no Brasil nenhum movimento para regularizar a profissão de dublador?
Existe sim, a gente vive patinando nisso, mas nós não conseguimos nem nós mesmos chegarmos à conclusão do que é melhor para a gente. Como nós somos muito poucos, tudo seria mais difícil, porque tem poucos deputados que se interessam por uma categoria que tem 200 profissionais em São Paulo, 200 no Rio de Janeiro. Isso não dá muito voto, né?
Quase nenhum, para eles é
então,
o que interessa.
Então não interessa, você pensa no metalúrgico, quantos milhões são, quantos milhares, né? Professor, estivador, né? Dublador, ninguém está muito interessado na nossa causa, fica tudo mais difícil. Então, por enquanto, a gente vai patinando assim. E quem faz dublagem faz pelo prazer, né? Pelo lúdico, pelo gosto, pela diversão, pela paixão mesmo. Quem entra nessa profissão, né, pensando em dinheiro, esqueça. Eu acho que tem que entrar pelo amor mesmo.
Então, a pessoa precisa ter um registro profissional para ser dublador. Sem ele, não tem como? E como ele consegue esse registro?
Quem está interessado, olha, existem cursos de curta duração que são regulamentados pelo MEC, por exemplo, o curso do SENAC, né? Não quero fazer jabá de ninguém, mas o SENAC é uma autarquia, acho que tudo bem, né? Então, existem cursos como o do SENAC, como alguns de Célia Helena, Macunaíma, que juntos dão um registro profissional, tá? Você faz, é um curso de nível médio, e você faz e você consegue o registro profissional, que na nossa profissão a gente batizou de DRT. Por que DRT? Porque quem carimba esse registro profissional na nossa carteira profissional é a Delegacia Regional do Trabalho, DRT. Então, quando você fala que é um ator que tem DRT, quer dizer que você tem o carimbinho que a delegacia colocou na sua carteira. Eu sou um ator com DRT. E para exercer a profissão, tanto para você fazer novela, para você fazer teatro, para você dublar, você precisa ter o DRT carimbadinho na sua carteira. Tendo esse curso, que eu particularmente, eu tinha uma história no teatro, mas para regulamentar a minha profissão eu fiz no SENAC, tá? Eu tendo esse curso, aí você vai fazer um curso livre de dublagem. Não é pré-requisito, mas eu acho interessante. Por quê? Porque você vai fazer testes, e para fazer esses testes nos estúdios de dublagem, seria legal que você já soubesse os fundamentos.
Com certeza.
Chegar lá na raça e fazer e errar tudo, dificilmente você vai ter um outro teste tão cedo. Então existem cursos livres em várias escolas aí, na internet você acha. É, cuidado, porque tem alguns lugares que não são tão sérios e você faz o curso lá e só consegue trabalhar lá depois, porque eles não cumprem as regras. Procura alguma pessoa antes, procura referências, porque como em toda profissão tem charlatães, né?
Você falou em 400 profissionais e eu reparo que as vozes dos filmes geralmente são as mesmas. É falta de interesse dos atores em investir na profissão?
Não, não é não. Até que tem muita gente querendo entrar. É que ela é uma técnica muito específica e a pessoa que escala prefere sempre escalar alguém em quem ela já confia. Então, para um papel muito grande, você escalar um novato pode ser que não segure. Então, acaba acontecendo isso, que mesmo assim eu acho que existe na dublagem, graças a Deus, pessoas como eu, como você, que reparam nisso, que tentam internamente brigar para que se recicle mais, para que não fique tão repetidas as vozes. Nós temos 200, talvez até quase 300 vozes na dublagem, mas as que estrelam os filmes não passam de 20, 30. Por isso que fica essa sensação de voz repetida. É muito pouco, né? Então podia-se, pelo menos entre os 200, variar os papéis maiores. Isso a gente tem... Existe uma briga interna aí para que isso aconteça. Mas, como em toda profissão, pensa assim, eu dirijo aqui, você dirige lá. Olha, eu te escalo aqui, papel principal, você me escala lá no teu filme. Então, acaba um acordo de cavalheiros, é como tudo, né?
Com certeza.
Tudo é assim. Por isso que a gente vê essas vozes repetidas.
Mauro, e como as empresas de dublagem farão quando esses profissionais se aposentarem ou falecerem?
Pois é, é que no caso deles particular, nós temos um terceiro problema na dublagem. Bacana você estar falando isso, que são os idosos. Nessa faixa de pessoas com mais idade, acabam ficando poucos. E toda vez que tem um velho no filme, vão chamar esses poucos, aí fica mais gritante ainda, né? Então, numa área, é difícil você tentar ser um dublador. Mas se você for muito velho, ou se você for muito criança e for bom, é mais fácil entrar. Porque é a fase mais carente nossa. Criança, porque muda a voz muito rápido, né? O menino começa com 8 anos, daqui a pouco ele tá com 15 e já não pode mais fazer o que ele fazia.
É, com certeza.
E os velhinhos que morrem. Então são as duas fases que a gente tem de carência de dublador.
Mauro, vamos dar uma paradinha que vem aí...
O entrevistado pede. A gente toca.
Nós vamos para a nossa primeira música escolhida pelo Mauro.
Perfeitamente. Como bom fã de Chico Buarque, que eu e o Renato somos, ele é especial, ele é diferenciado, ele é um Pelé da música.
Com certeza. Então, música escolhida pelo Mauro. Composição Chico Buarque e Roberto Menescal. Interpretação Chico Buarque. Bye, bye, Brasil.
Oi, coração. Não dá pra falar muito, não. Espera passar o avião. Assim que o inverno passar, eu acho que vou te buscar. Aqui tá fazendo calor. Deu pane no ventilador. Já tem fliperama em Macau. Tomei a costeira em Belém do Pará. Puseram uma usina no mar. Talvez fique ruim pra pescar, meu amor. No Tocantins, o chefe dos Parintintins vidrou na minha calça ali. Eu vi uns patins pra você. Eu vi um Brasil na TV, capaz de cair um toró. Estou me sentindo tão só. Oh, tenha dó de mim. Pintou uma chance legal, um lance lá na capital. Nem tem que ter ginasial, meu amor. O Tabariz, o som é que nem os midis. Dancei com uma dona infeliz, que tem um tufão nos quadris. Tem um japonês atrás de mim, eu vou dar um pulo em Manaus. Aqui tá 42 graus, o sol nunca mais vai se pôr. Eu tenho saudades da nossa canção, saudades de roça e sertão. Bom mesmo é ter um caminhão, meu amor. Baby, bye bye, abraços na mãe e no pai. Eu acho que vou desligar, as fichas já vão terminar. Eu vou me mandar de trenó pra Rua do Sol, Maceió. Peguei uma doença em Ilhéus, mas já tô quase bom. Em março vou pro Ceará, com a bênção do meu orixá. Eu acho bauxita por lá, meu amor, meu amor. Vai, vai, Brasil, a última ficha caiu. Eu penso em vocês, não entendem. Explica que tá tudo ok. Eu só ando dentro da lei. Eu quero voltar, pode escrever. Eu vi um Brasil na TV, peguei uma doença em Belém. Agora já tá tudo bem, mas a ligação tá no fim. Tem um japonês atrás de mim, aquela aquarela mudou. Na estrada peguei uma cor, capaz de cair um toró. Estou me sentindo um giló. Eu tenho tesão, é no mar. Assim que o inverno passar, bateu uma saudade de ti. Tô a fim de encarar um siri, com a bênção do Nosso Senhor. O sol nunca mais vai se pôr.
Bom, agora que acabamos de ouvir essa música que nos leva para passear nas regiões do Brasil, vamos curtir os nossos
pensamentos e reflexões.
Seja bem-vinda novamente ao Papo no Balcão, grande poetisa Jorge Bragança.
Muito obrigada.
E aí, minha querida, como é que você está?
Eu estou muito bem, Renato.
E qual a maravilha que você trouxe para o nosso ouvinte hoje?
O trabalho. Chegar é tão bom. Chegar e sentar. Depois da longa caminhada, trilhar. Meus cômodos, minha mesa, minha tela brilhar. Como é bom estar. Sentir que o bom dia foi sincero. E tudo que mais quero é ser útil e andar. Andar para chegar. E lá no alto, sempre estás. Sorriso aberto, nuvens brancas a deslizar. No azul anil. E ainda nem é 1º de abril. Chegar e olhar. Tantos rostos a me cumprimentar e falar. Sensação de bem-estar, de bem-querer ficar. Chegar e sentar na minha cadeira, que é o meu lugar.
Parabéns, poetisa do Brasil. Um beijão para você.
Um para você e outro para o ouvinte.
E como sempre, veio com escritos maravilhosos. Realmente você é muito sensível, Georgia.
Muito obrigada.
E você, ouvinte, quer ver uma poesia, um escrito, uma crônica sua publicada aqui no Papo no Balcão? Não passe vontade. Mande para o nosso e-mail, paponobalcão, tudo junto, sem o tio, @gmail.com, ou então via WhatsApp, 11 para quem está fora de São Paulo, 99397-0327. Au!
legal.
Papo no Balcão. É música e informação.
Oh, yes!
Mauro de Castro, quais são as maiores empresas de dublagem? E você já trabalhou com todas?
No Rio de Janeiro ou em São Paulo?
Aqui para
São Paulo,
geral.
Eu trabalhei para todas. Porque como a gente é profissional liberal, a gente não tem vínculo empregatício, né? A gente faz tudo por fora. Plano de saúde por fora, INSS por fora. A gente não é empregado. A gente vai lá, presta serviço, assina uma notinha contratual e vai embora. Aqui em São Paulo, as maiores são a Alamo, Marshmallow, Dubla Vídeo, Centauro, Sigma, Dubla Max, Tempo, Vox Mundi, Clone e DPN. São Paulo são as mais famosas, eu acho. E a Alamo hoje é a maior do Brasil. No Rio de Janeiro, as mais famosas eram a Richas, né? Sem dúvida nenhuma. Tem a Delarte, tem a VTI, tem a Som de Veracruz.
Você falou em cerca de 400 profissionais entre Rio e São Paulo. E no Brasil, você sabe quantos são?
É, dublador nesse sentido, que o cara sai de casa para trabalhar todo dia ou pelo menos duas, três vezes por semana para dublar, existem entre 200 a 250 em São Paulo e um número parecido com esse no Rio. Porém, tem pessoas que dublam hoje, vão dublar, que vivem de outra coisa. Dublam hoje, vão dublar daqui a 6 meses, daqui a 1 mês. Aí você já pode aumentar para 300 em cada praça, entendeu? Mas efetivamente trabalhando, que vai todo dia e tal, que sai de casa para dublar, que pode ser considerado uma dubladora, é 200 pessoas aqui, 200 lá, eu imagino, em torno disso.
E só
Rio e São Paulo.
Fora
quem quiser
não.
Dublar, tem que morar perto de Rio de São Paulo. Existem dubladores que moram, assim, perto de São Paulo, em Santos, mas eles vêm todo dia para cá. É uma opção deles fazer essa viagem diariamente. Eu já fiz isso, eu sou de Santos. Quando eu comecei a dublar, eu morava em Santos e trabalhava em São Paulo. Me dava muito trabalho, aí eu resolvi mudar logo para São Paulo, bem pertinho dos estúdios, por isso que eu mudei para Vila Madalena. A maior parte dos estúdios de São Paulo ficam na Zona Oeste.
Ah, é?
É, por coincidência.
E por que não existe fora do eixo do São Paulo?
Não sei te dizer, é uma boa pergunta. Não sei te dizer. Sei que acabou se instalando, né, no Rio e São Paulo.
Explica para o nosso ouvinte como começou a dublagem no Brasil.
A dublagem brasileira, enquanto profissão, enquanto a pessoa tem que ir todo dia, começa em São Paulo. Aí ser, né? Os anos 70. Porque quando começa a ter necessidade de dublagem? Quando começa a ter série na televisão.
Sim.
Os anos com a Dini, Feiticeira, Três Patetas, Perdidos no Espaço, Terra de Gigantes. Então começou a ter uma demanda muito grande. E aí começou a existir a necessidade de se formar o dublador. E na época o dublador tinha carteira assinada, era empregado dos estúdios. O cara era funcionário da IC. Hoje já não funciona mais assim. Os estúdios não têm mais condição de contratar por uma série de razões. Então somos todos profissionais liberais.
E além da dublagem, qual outro trabalho pode ser executado com voz anônima?
Ah, isso é bacana, essa pergunta. Existe um universo de profissionais de vozes anônimas, né? Você escuta um comercial na televisão, tem uma voz lá falando daquele carro, daquela loja que você vai, né? A pessoa não aparece. Existe jingle, gente cantando jingle em televisão, né? Existem ainda radionovelas, existe, é muito segmentada para rádios religiosas, mas existem. A pessoa conta uma história ou dramatiza através de radionovela, né? Existem os comerciais de rádio que são feitos com radionovela curtinha, uma piadinha. O cara chega e diz, você viu, não sei quem tá, não sei quem ontem. É radionovela aquilo, uma radionovela de 30 segundos, mas é. Existem os videogames, os CD-ROMs, que são em inglês e a gente coloca a voz em português, né? Tudo isso aí que eu tô te falando eu já fiz. Já fiz radionovela, já fiz dublagem, já fiz comercial, já cantei, já fiz jingle. Acho que trabalho... já declamei poesia para um site. Pode falar qual era o site aqui?
Claro.
Em 99, 2000, o Terra tinha um torpedo eletrônico. Você escolhia uma mensagem, uma poesia bonita para mandar ou para sua mãe, ou para sua namorada, ou para seu amigo, ou para seu filho. Escolhia o texto e escolhia a voz. E uma das vozes era minha. Também no mercado de trabalho. A gente faz muito vídeo para a empresa fala dela própria e tem que ter uma voz e escolhem a gente também para fazer esse tipo de trabalho. Ah, quando você liga para uma empresa, tem aquela coisinha que fica te passando de ramal, aquela pessoa que gravou aquilo, ela ganhou para gravar, um profissional de voz também, né?
Tira uma dúvida, qual foi a personagem mais conhecida que você emprestou sua voz?
Se vocês assistem ao desenho de Jackie Chan... O Jack Chan tem um chefe, um careca, chamado Capitão Black. E eu sou o chefe do Jack Chan que passa a missão. Jack, venha já pra cá, mas não traga a Jade, Jack. A Jade vive nos dando problemas. Jade, não pode ir, Jade. Você tem que ficar aqui. É, tem também o Brutus do Popeye, que foi feito, é bom que se diga, foi feito por muita gente, até antes de eu nascer, esse dublava o Brutus. Mas as pessoas vão morrendo, e eu, o último a fazer o Brutus, que fez o Popeye 3D, tem um desenho do Popeye que é 3D, fui eu que fiz. Ah, tinha um monstro da um comercial, uma publicidade, que o monstro era dublado, o monstro roxo da Caixa Federal, ele só falava meu. E quem fazia a voz dele era eu. Meu, meu. E mais recentemente, agora tem muitos animes, né? A molecada gosta de anime.
Sim, sim.
É, tem o Bakugan, que eu tenho fixo. Tem o Yojiro, que eu tenho fixo. Tem o Dinossauro Rei, que eu faço o Espeto Taylor, o Taylor Espeto. Enfim, tem bastante coisa por aí com a minha voz.
Mauro, mais um tempinho que agora vem aí.
O ouvinte pede, a gente toca.
O pedido musical deste Papo no Balcão é aqui da cidade de São Paulo e do bairro Cidade Líder. E é da ouvinte Liz Ventura. Ela quer ouvir. Composição Marguerite Monod e Ed Constantino. Interpretação Edith Piaf. Ligne l'amour.
Le ciel bleu. S'effondrer et la terre devient s'écrouler. Me m'abandonne si tu m'aimes. Je m'en fous du monde entier. Tant que l'amour. Je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, ne m'abandonne si tu m'aimes, à moi je m'aimerai aussi. Nous aurons
Eterna Pequeno Pardal, Edith Piaf, com essa música divina. E já que falamos em Pequeno Pardal, vamos conhecer um pouco do folclore brasileiro com as nossas
dicas e curiosidades.
O folclore brasileiro é riquíssimo, formado por lendas e mitos que procuram dar explicações a fatos misteriosos ou sobrenaturais, a fenômenos da natureza, ou para passar conhecimento e alertar as pessoas sobre perigos. como também defeitos e qualidades do ser humano. Um dos primeiros mitos tem origem indígena, é o Boitatá, representado por uma cobra de fogo que protege as matas e os animais. Na região Nordeste é conhecido como Fogo que Corre. O Curupira ou Caipora também defende a natureza. É representado por um anão de cabelos vermelhos e compridos e com os pés virados para trás. Anda sobre um pouco do mato. O Boto é representado por um homem jovem, bonito e charmoso, que encanta mulheres em bailes e festas. Após a conquista, leva as jovens para a beira de um rio e as engravida. Antes da madrugada chegar, ele mergulha nas águas do rio e se transforma no Boto. A Iara é uma variante da sereia. No princípio, a Iara se chamava Ipupiara, um homem-peixe que levava pescadores para o fundo do rio, onde os devorava. A lenda da mula sem cabeça diz que uma mulher dormiu com um padre, tendo como punição transformar-se nesse ser numa encruzilhada, toda passagem de quinta para sexta-feira. O Saci Pererê é um menino negro de uma perna só e está sempre com seu cachimbo e com um gorro vermelho que lhe dá poderes mágicos. Se alguém tomar a carapuça, tem um desejo atendido. Adora brincar e espantar cavalos. Agora vamos falar um pouquinho sobre os festejos. A Folia de Reis foi trazida para o Brasil pelos portugueses. Comemorada entre a véspera de Natal, 24 de dezembro, e o Dia de Reis, 6 de janeiro, é formada por grupo de cantadores e instrumentistas, acompanhados por uma multidão e personagens como o Louco, o Palhaço, o Juiz e Porta-Estandarte. Saem de casa em casa pedindo esmola em troca de orações e cantorias. A Festa do Divino é formada por blocos de foliões e bandas de músicas. Descem as ruas acompanhados de cavalhadas e devotos. É eleito o Imperador do Divino e erguido um mastro com uma pomba no topo, lembrando a corte lusitana. As festas juninas, possível herança de antigas tradições agrícolas pagãs, se instalaram primeiro no Nordeste, mas rapidamente se expandiu para todas as regiões do Brasil. A partir da década de 1930, a festa se popularizou por meio do projeto de nacionalização do presidente Getúlio Vargas. As vestes caipiras foram incorporadas, como também o casamento, matuto e a dança da quadrilha. Nessa dança são representados o noivo, a noiva grávida, o padre, o juiz e o delegado, chamado a intervir devido ao noivo querer fugir sem se casar. Esses são breves esclarecimentos sobre nosso folclore. Quer saber mais? Vá se inscrever para o programa no nosso endereço eletrônico. Papo no Balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com, ou então mandar mensagem via WhatsApp, 11 para quem está fora de São Paulo, 993970327.
Papo no Balcão, é música e informação.
Oh yes!
Mauro de Castro, e você fica sabendo com antecedência qual será a personagem que você irá dublar?
Isso é legal que os fãs saibam. A gente, quando vai dublar, a gente não sabe que vai dublar, a gente não viu o filme antes. Mauro, você pode amanhã das 2 às 3? Posso? Aí eu chego lá pra dublar, não sei se é filme, desenho, se é documentário. Eu entro na hora no estúdio, eles passam aquela cena pra mim de 20 segundos. Eu olho aquela cena 1, 2, 3 vezes no máximo e dublo. Próxima cena. Então eles cortam o filme em cenas de 20 segundos e você só vê as cenas que você dubla na hora. Na estante tem um texto em português e na TV tem um filme que você vai dublar a ceninha. Então ele passa, você dá uma olhadinha na cena, até você se sentir seguro, né? Em geral, um dublador experiente, com até 3 vezes numa cena muito difícil, a pessoa consegue dublar aquela cena. Se é uma cena muito fácil, você vê uma vez, você pode gravar. Se é uma cena mais difícil, 2, 3 vezes. Se ele tossiu, você tem que tossir. Se ele espirrou, você tem que espirrar. Se ele fez... você tem que fazer. Se ele fez... tudo isso aí, esse pigarreio, tudo juntinho com ele. Então você tem que interpretar, você não pode perder a interpretação e tem que estar com reflexo condicionado, né?
Por que em algumas dublagens, principalmente de novelas mexicanas, a fala e o movimento da boca não são sincronizados?
É que é mais difícil dublar um produto que seja em língua parecida com a nossa. Explico por quê. Como as palavras são parecidas, elas vão cair em outro lugar da frase. Então observa, eu também me peguei achando que estava fora de cinco, peguei, aí eu passei de novo, não estava. O dublador começou junto e acabou junto. Só que com uma palavra ficou em outro lugar no meio da frase, dá a impressão que atrasa. Por exemplo, a palavra semelhante, ela é igual em português e em espanhol. E se não cair no mesmo lugar da frase, parece que está atrasado, que está fora de síncrono. E não está. Você repara bem, ele começou junto e acabou junto. Quando é uma língua completamente diferente, se você dublar um filme russo, japonês, o cérebro já desencana disso, você já nem liga mais, você não vai ter essa sensação de erro. Por exemplo, você dublar em português de Portugal, também já fiz isso, é dificílimo. Porque é difícil ficar bom porque é muito parecido, então vai ficar sempre um pouquinho atrasado. A palavra não vai cair no mesmo lugar na frase, entendeu? No original ela é a quarta palavra da frase e aqui na versão brasileira vai ser terceira ou quinta. Vai dar um atraso que o olho vai perceber. Vai ter uma sensação de desconforto, você não sabe por quê.
Nos filmes eu reparo que mesmo com personagens diferentes, sempre é o mesmo dublador. Isso é orientação da empresa fornecedora?
Bom, primeiro é que se pensar o seguinte, né? As pessoas estão acostumadas a ouvir, por exemplo, Mel Gibson sendo dublado pelo mesmo dublador. Se a gente mudasse, a pessoa estranharia. Como a maior parte dos filmes de sucesso são dublados, estrelados pelos mesmos atores americanos, fatalmente também são dublados pelos mesmos dubladores brasileiros. Tá? Então isso já vai dar uma sensação de, pô, conheço essa voz, né? A segunda coisa é aquilo que eu falei agora há pouco. É uma técnica muito específica e poucas pessoas são capazes de dominar essa técnica com uma velocidade razoável e sem atrasar o estúdio. Se eu colocar um novato para fazer o que o dublador do Mel Gibson, Júlio Chaves, faz, certamente o que ele faz em 3 horas, 4 horas, o rapaz vai fazer em 10, 20. Porque é um negócio que dá muito trabalho. Dublagem para você sincronizar sempre, porque você preocupou com o sincronismo, você esquece a interpretação. Preocupou com a interpretação, esquece o sincronismo. Então, essa técnica é muito específica, tá? Some-se isso ao fato de que nós temos poucas pessoas treinadas e de que quem está escalando também tem essa preocupação de, opa, eu quero alguém que não me atrase o estúdio. Porque estudo é dinheiro, é tempo, né?
Sim, com certeza.
Então acaba caindo nesse tipo de coisa, que eu até torço para que mesmo dentro disso que eu te falei, a gente mudasse mais, né? Porque eu mesmo, eu não fiz muitos papéis grandes. Eu trabalho com dublagem, mas não trabalho somente com dublagem, como eu falei aqui no começo, né? Tudo que é relativo à voz, eu sou ator, cantor, músico, locutor, eu faço. Mas, por exemplo, seria bacana que nós temos, certamente entre nós, pessoas que também poderiam estrelar. Eu gostaria que variasse mais também. Nós, dubladores, alguns de nós, também gostariam que isso acontecesse. Né?
Agora vou puxar a sardinha para o nosso lado. Qual a sua ideia sobre audiodescrição nos eventos culturais?
Espero que isso aconteça, porque vai beneficiar muita gente que hoje não tem acesso a alguns produtos, né? E que vai começar a ter, porque vai se facilitar a vida dessas pessoas.
E você vê esse nicho como uma abertura de mercado para vocês?
Eu imagino que sim, porque, em princípio, vão escolher alguém que esteja acostumado a ler com velocidade, com uma interpretação razoável, a ser fluente na leitura. E nós, qualquer pessoa que faz a mesma coisa todos os dias, acaba ficando fluente naquilo, né? Então eu acho que, no primeiro momento, certamente, para fazer isso aí, eles vão pegar dubladores e locutores, que são pessoas acostumadas a ler, né? A ler com fluência, sem onerar o estúdio, né? Sem atrasar.
Pelo que você conhece do meio televisivo e de filmagens, você acredita que o custo financeiro pode atrapalhar a implantação de mais programas com audiodescrição?
Eu acho que o que existe mesmo é medo da emissora de perder a audiência. Ainda existe, infelizmente, esse preconceito de achar que se colocar um produto desse no horário nobre, no horário que ele vai deixar de ganhar o que ele ganharia com outro produto que não fosse para um público segmentado. As emissoras querem lucrar, né? Lucrar, lucrar e lucrar. Eles não estão nem sempre, infelizmente, eles estão interessados em melhorar a vida de nós aqui, população. Eu não vejo esse custo como um problema. Eu acho que esse custo sai diluído tranquilo para a emissora. É barato para o orçamento de uma emissora grande.
E o Mauro de Castro? Qual a opinião dele sobre esse recurso de acessibilidade, tirando de fora o lado profissional?
Então, eu quero deixar o meu registro. Eu sou bem favorável a isso. Eu acho que você aumenta o número de pessoas que vão assistir a esse programa, né? Você facilita a vida de muita gente. E não vamos combinar que isso não é caro coisa nenhuma, vai?
Mauro, mais um momentinho que agora vem aí...
O que a produção oferece para você?
Neste programa, a produção oferece especialmente para você, ouvinte, um grande sucesso do Gonzaguinha, o filho do velho Lua, do Luiz Gonzaga, para você curtir e relembrar... Composição e interpretação Gonzaguinha. É...
Nosso amor, a gente quer valer nosso suor, a gente quer valer o nosso humor, a gente quer do bom e do melhor, a gente quer carinho e atenção, a gente quer calor no coração, a gente quer sua alma de prazer. A gente quer ter muita saúde, a gente quer viver a liberdade, a gente quer viver felicidade. É, a gente não tem cara de panaca, a gente não tem jeito de babaca, a gente não está com a bunda exposta na janela pra passar a mão nela. É, a gente quer viver pleno direito, a gente quer viver todo respeito, a gente quer viver uma nação, a gente quer ser um cidadão, a gente quer viver uma nação. A gente quer valer o nosso amor, a gente quer do bom e do melhor, a gente quer carinho e atenção, a gente quer calor no coração, a gente quer sua alma de prazer, a gente quer ter muita saúde, a gente quer viver a liberdade.
Pena que o Gonzaguinha foi embora muito antes que o combinado. Ele era um grande compositor e intérprete. E por falar em versos lindos, vamos ouvir agora o quadro...
Galera São.
A montagem desse programa vem novamente do Renato Dantas, com a participação da Cida Silva e da Indomada. Preste atenção, que beleza!
O Pássaro Triste, autor ignorado. Numa manhã de céu azul, quase a se encontrar com o mar, dois pássaros em uma árvore puseram-se a conversar.
Amigo, por que estás tão triste? O que te deixou assim? Outrora vivias alegre, por que não cantas para mim?
Amigo, eu já fui feliz, agora não posso ser, pois a noite sem estrelas escureceu meu viver. Meus olhos não têm mais brilho, tudo escureceu para mim. Perdi o prazer em canções, por isso que estou assim.
Não fique triste, amigo, por não poder enxergar. Possui uma voz tão doce e asas para voar. Por que te sente sozinho, perdido na imensidão? O céu é sempre mais lindo, conheces a imensidão. Eu sei que perdeste a visão, nunca sua liberdade. Poderás voar cantando por cima da tempestade.
Como poderei fazê-lo se não saio do lugar? Se os meus olhos não têm luz, como poderei voar?
Você não voa com os olhos. Eu te mostro a direção. Vamos, abre suas asas, escute a minha canção. Se levante desse galho, enxerga Deus, meu amigo. Segue o som da minha voz e venha voar comigo. E cantando sempre juntos, numa abençoada alegria, não verás a noite escura, sempre o sol, o céu, o dia.
E os dois se levantaram, sem temer os vendavais, e romperam as alturas, buscando seus ideais. Se te sentes triste, amigo, te digo, põe-te de pé, confiando firme em Deus, voe com as asas da fé. Créditos da montagem. Produção, direção, escolha do texto, distribuição dos papéis e Pássaro 1, Indomada. Pássaro Triste, Cida Silva. Edição e narração, Renato Dantas. Trilha sonora, Pássaro Serenata.
Divinamente linda a montagem e a mensagem. Parabéns, amigos. Vocês estrearam no programa passado e já voltaram com uma bela pérola. Gostou? Tem uma montagem ou uma mensagem que quer ver divulgada? Basta enviar para o e-mail do programa. Tecle aí, papo no balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com. Ou então pode enviar também via WhatsApp. 11 para quem está fora de São Paulo, 993970327.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh, yes!
Mauro de Castro, você falou lá no início de cursos profissionalizantes. E por uma casualidade, não existe mesmo nenhum curso universitário que forme profissionais nessa área?
Não existe. Não existe curso superior de dublagem. Existe curso superior de arte dramática. Você se forma ator. Uma vez sendo ator, pode ser que alguma faculdade no Brasil já esteja mais atenta e já tenha incluído alguma cadeira de dublagem no meio. Acho que seria interessante. Mas como, por enquanto, ser dublador é uma das possibilidades de função do ator, só poderia vir de um desdobramento da faculdade de ator, de artes dramáticas, tá bom?
Nem mesmo pós-graduação ou extensão universitária?
Ninguém inventou isso ainda, até eu gostaria que acontecesse. Ninguém, que eu saiba, até onde eu li, não existe isso ainda. Existe você ser ator e depois fazer um curso livre. São Paulo tem alguns cursos livres bons, e no Rio de Janeiro tem outros.
Mas, fazendo o papel do chato, aí não limitaria demais, porque se para ser ator tem curso técnico, para dublador ter pós-graduação não seria incoerência?
Eu não acharia ruim, eu acharia interessante, porque assim como você é médico e depois você se especializa em dermatologia ou em cirurgia plástica, seria assim com dublagem também. A pessoa é um ator e se especializaria em dublagem. Eu não acho que poderia ser uma saída. Mas eu não vejo, por enquanto, honestamente, nenhum tipo de mudança. Viu? Eu acho que vai ficar tudo como está, que é assim, é uma profissão ator, função dublador. Para exercer a função de dublador, basta ser ator. Nem curso livre, pela lei, você precisa fazer. Pela prática, precisa, porque senão você vai fazer um teste, vai sair mal, porque você não fez um curso livre e você não sabia os fundamentos, tá?
Uhum.
Mas é curso livre. Todos os cursos de dublagem que existem, inclusive aqui em São Paulo existe um de um colega nosso brilhante, o Wendel, e da Angélica, chamado Universidade de Dublagem. Eles deram esse nome de uma forma simpática de dizer que a escola deles tem uma qualidade muito boa. Não quer dizer que seja curso superior. É o nome do curso deles. Mas então, é, porque às vezes a pessoa vê isso em um outdoor, num anúncio e acha que existe, tá? Não existe curso superior de dublagem. Existe curso superior de ator.
Você quer deixar os seus contatos para o ouvinte falar com você?
Primeiro, o site, tá? Quem gosta de navegar na internet. O meu site está bem interessante porque tem vários trabalhos meus, todos curtinhos, de 30 segundos. Então, sai com aquele gostinho de quero mais. Tem trecho de filme que eu dublei, trecho de desenho que eu dublei. Tá lá o Brutus, tá lá o Capitão Black, tá lá a série da Globo que eu fiz 24 horas, que eu era o presidente da República, tá? www.maurocastro.com que nem o Fidel Castro, Raul de Castro, www.maurocastro.com.br.
Repita.
Vamos lá. www.maurocastro.com.br.
São só esses? Não tem mais nenhum contato que você queira deixar?
Quem quiser mandar e-mail para mim, maurocastro.ator@gmail.com. maurocastro.ator@gmail.com. Pode mandar qualquer pergunta que não deu tempo para fazer aqui, que eu respondo em casa, tá bom? Uma vez por dia eu entro no meu e-mail.
Pois é, Mauro, tudo que é bom dura pouco e a nossa entrevista já está chegando no seu final. Despeça do nosso ouvinte e deixe seus agradecimentos, por favor.
Eu quero só agradecer as pessoas que me escrevem, elogiando o meu trabalho, porque o combustível do artista é o aplauso, né? Então quando a gente recebe um e-mail, que seria para dizer, olha, obrigado, gostei do que você fez ali e tal. É muito gostoso isso. Então, como eu recebo muitos e-mails todos os dias de fãs, eu quero agradecer e dizer que, poxa, obrigado, porque é graças a isso que a gente continua.
Mauro de Castro, eu é que agradeço a sua disponibilidade de tempo para o Papo no Balcão.
Que seja a primeira de muitas. Quando você chamar, eu estou de novo aqui.
Pode ter certeza que oportunidades não faltarão. E quero deixar o programa inteiro à disposição para quando quiser divulgar eventos, trabalhos, enfim, tudo ligado ao profissional da voz, Mauro de Castro, que você pode vir aqui divulgar ou enviar que eu divulgo, tá legal?
Eu é que agradeço.
Ouvinte, hoje eu falei direto do balcão do dublador Mauro de Castro, tratando sobre a incrível arte da dublagem e colocação de voz. Na sequência, Vander Urruzola e o seu programa Salada Musical. Eu, Renato Barbato, produzi e apresentei mais este programa, que teve na locução a Lúcia Helena e o Hilário Zanetti. Agradeço demais o carinho de sua sintonia e audiência. Fiquem todos com Deus. Até o próximo Papo no Balcão. Fui!
Há 13 anos em seu coração.